é colocado na nossa cabeça que a nossa carreira ela sempre vai ser algo linear. A carreira é tudo menos linear. A carreira ela é cheia de idas e vindas, tem muitas influências de fora que não tem nada a ver com você.
Alô, alô, eu sou Ana Ribeiro e este é o Minha Jovem Crise de Meia-Idade, o podcast em que a gente fala sobre carreira e mudança de carreira de forma honesta e descontraída. É possível voltar atrás nas suas escolhas? Hoje a gente conversa com uma pessoa que precisou experimentar algo novo para entender que seu caminho original era o melhor. Nesse processo, ela errou, aprendeu muito, se realizou e chegou no topo, literalmente. Tá muito legal esse episódio. Ouça até o final para ver as principais lições que a gente pode tirar dessa conversa. Até já! Queria começar você contando pra gente, quando você estava na escola, como é que você se via como profissional? O que que você pensava em fazer?
Não tinha a menor ideia, assim. Eu não tinha em casa referências fortes, profissionais, que me conectavam de alguma forma. Meu pai é um comerciante, e eu vivi muito esse mundo do comércio, porque quando eu era criança, eu cresci numa cidade pequena, de interior, do Rio. Então, eu vivia muito o mundo do comércio, e eu amava. Então, essa coisa do ir na loja do meu pai, aquelas coisas nada a ver, né? Eu podia passar o sábado brincando com as minhas amigas, eu queria ir para a loja do meu pai. Eu achava o máximo essa coisa do contato com as pessoas. E eu não gostava de ir na loja para ficar com o meu pai, eu gostava de ir na loja para ficar com os funcionários do meu pai. Então eu ia lá para poder brincar de vendedora, eu era caixa da loja do meu pai. Então eu ficava lá criança,
gente,
dando troco. As histórias maravilhosas dessa fase. Mas eu adorava essa coisa de estar com pessoas. E minha mãe é médica. E cresci com uma mãe me falando, não faça medicina, porque medicina, você passa a vida inteira estudando. É, não sei, nunca foi uma coisa natural minha pensar o que fazer. Então, quando eu estava na escola, eu participava de todas aquelas feiras, aquelas conversas, né?
Sei, fórum de carreira.
E aí, de repente, me encantei por um tal de engenharia de alimentos, sei lá eu por quê, não sei se eu...
Um tal de engenharia de alimentos.
Eu nunca nem soube o que que era, talvez que eu gostasse de comer, sei lá. E aí minha mãe virou pra mim e fez assim, não, você não vai fazer, porque naquela época só tinha em Pirassununga, eu acho. Mas você imagina que você tá em São Paulo, aqui tem as melhores faculdades, por que que você vai pro interior? Minha mãe nem tinha grana pra me manter fora também. Então assim, não tinha referência. Mas uma coisa que eu lembro é que nessas atividades de colégio, uma vez, achei bem interessante essa brincadeira, que é um pouco você fazer grupos com pessoas que não necessariamente conhecem, mas pelo que elas enxergam de você, elas te falariam o que que você poderia fazer como profissão. Então, assim, a gente tinha um grupo de pessoas da sala que não eram com seus melhores amigos, e eles escreviam no papel o que que eles achavam que você podia fazer. É, eu não lembro muito bem o que que veio, mas uma das respostas era, tipo, assistente social.
Nossa.
Eu olhei, eu falei, não, eu nem sabia o que que era isso, assim, eu li e falei, ah, tá. A pessoa falou, não, é porque eu acho que você lida bem com as pessoas, assim, meio que, sempre foi aquela pessoa que meio que transitava entre vários grupos, né? Sabe aquela coisa assim, a pessoa que, ah, roda entre os lugares, ajuda as pessoas gostam dela e tal. Então, eu acho que talvez desde nova eu já tivesse um pouco esse lado mais da comunicação, do relacionamento, mas assim, se eu sabia o que eu queria de carreira... Zero, né, cara?
Nem
ideia.
Pra
eu te contar como é que eu fui parar na faculdade, a história é mais bizarra ainda, porque...
Então, conta aí. Bom, disso de assistente social / engenharia de alimentos, você foi fazer GV. Como é que foi isso? Gente, deixa eu fazer uma tecla SAP aqui. A produção errou. E sem querer, a gente colocou dois episódios seguidos com ex-alunos da GV. Mas, se você ouviu o episódio da semana passada... Pelo menos você já sabe sobre a faculdade e que os adesivos estão disponíveis no DA.
Fui fazer GV. Então, logo que eu me formei, eu prestei economia na USP, não passei. E hoje eu sei que economia não tem absolutamente nada a ver comigo, então ainda bem que esse lado não seguiu. E aí, para ser bem honesta, não passei na USP, que era a referência da minha família, então você tinha que fazer faculdade pública, minha família inteira fez faculdade pública, então nem pensar em pagar, porque não vim de uma família que tem grana, né? Então isso sempre foi uma questão. E aí comecei a fazer cursinho de novo, pós-colegial, fiquei desesperada desse negócio, dessa rotina de cursinho, achava aquele ambiente meio estranho. Tipo,
essa fase trevas.
Trevas, e assim, eu tenho, sou, minha ascendência é coreana, né, minha família é oriental, então pra minha mãe foi uma super decepção eu não ter passado direto pra faculdade. Foi uma época de muita pressão, e aí vou ser bem sincera, sabe o que aconteceu? Chegou assim, no meio do primeiro semestre, eu falei, tá, eu vou fazer vestibular no final do ano. Mas, assim, tem faculdade no meio do ano, né? Deixa eu ver o que, que tem de faculdade no meio do ano para eu saber o que, que tem. E aí, olha só como as coisas são. Eu nunca tinha ouvido falar da GV, porque minha vida sempre foi USP, sempre. E olha que eu estudei numa escola que muita gente vai para GV, mas nunca nem dei bola. E aí, um dia, o diretor do cursinho falou, ah, tem uma tal de GV aí, se você quiser prestar. Falei para minha mãe que falou para
mim. GV.
Falei para minha mãe que falou para não sei quem, que falou, olha... Filha, me falaram que a GV tem um curso que é de graça, que você não paga. É um curso de administração pública. Gente, detalhe, quando eu entrei na GV, esse curso de administração pública já não é, já era cobrado há, sei lá, uns 15 anos, talvez?
Uns 15 anos, 20, sei lá.
Você entendeu de onde que as referências vieram? Então, Ana Cá, sem brincadeira, eu fiz GV, escolhi administração pública, porque eu achava... Que era
ia um ser de graça.
De graça, e que eu podia não, eu podia sair do cursinho e já começar a faculdade, e aí eu deixava para prestar USP no final do ano, mas eu, aí eu ia, não ia precisar mais fazer cursinho, porque eu ia ter que tentar tocar ao mesmo tempo, né? Tipo, começar a GV se eu passasse, e depois USP no final do ano, e GV meio que uma coisa talvez meio temporária, porque eu ia passar na USP no final do ano para fazer sei lá o quê. Então, assim, não, a minha trajetória profissional, início, assim, de carreira acadêmica... Ela é zero inspiradora, ela zero tem uma explicação, uma raiz que faça muito sentido. Fui fazer GV, administração pública, feliz da vida.
Mas também é aquela coisa, um pouco meio que era pra ser, né? Porque
era pra ser.
Foi tão... Como é que é? Aleatório.
Aleatório.
Completamente aleatório.
Mas eu vou falar que é muito louco, que, né? O vestibular da GV é um vestibular concorrido. Eu acho que eu passei porque eu realmente fui pra lá e falei, ah, se eu passar, passei. E é isso aí. Então, eu super acredito. Era pra ser. Então, lá estava.
E vem cá. Agora, assim, eu tô super curiosa agora. Aí você entrou na GV. Quando que você descobriu que você tinha que pagar a GV?
Não.
E que não era pouco.
É, que não era pouco. Não, eu acho que... Eu não lembro exatamente o momento, mas, obviamente, quando eu entrei, eu já sabia.
Uhum.
Minha mãe... A gente foi na tesouraria pra perguntar como é que fazia, como é que funcionava a bolsa, porque, claramente, isso seria uma questão. Financeiramente, seria uma questão. Com certeza, acho que antes de fazer o vestibular, eu já sabia que ela era paga. Mas, honestamente, eu nem tava contando que eu ia passar.
Tá. Mas e aí, você queria fazer o USP. Aí, passou 6 meses. É. E aí, o que que aconteceu?
Aí, o que aconteceu foi que eu meio que... Você vê como a pessoa é perdida, gente. Assim, eu olho para trás e falo, eu era muito inocente, né? Acho que, enfim... eu tava na dúvida até, literalmente, entregar o canhoto lá de inscrição na UFUVEST entre contabilidade e ciências sociais. E qual que eu escolhi? Contabilidade, obviamente, né? Então...
Só para esclarecer, a gente tá rindo aqui porque quem conhece a Renata sabe que a personalidade dela não tem nada a ver com seguir uma carreira em contabilidade. E aí?
Prestei o vestibular, passei na primeira fase de contabilidade. Aí talvez você não saiba essa parte. Na segunda fase, bem antes disso, não sei se você lembra que na Júnior Pública...
Mais uma tecla SAP aqui. Muitas faculdades, e a GV é uma delas, têm organizações chamadas de empresas júniors, que são geridas pelos próprios alunos. A Júnior Pública era uma dessas empresas e que prestava serviço de consultoria para o setor público e o terceiro setor a um custo simbólico. Foi lá onde a Renata e eu nos conhecemos e onde eu conheci o meu marido. Fala se não é importante essa organização.
Teve um projeto de cacau que a gente, um grupo viajou pro sul da Bahia para fazer.
Sim,
um...
que você foi!
Eu fui! Só que a data casava junto com a segunda fase da FUVEST.
Eu não acredito.
Então, eu nem comentei com a minha mãe, porque eu falei, ah, talvez eu nem passe na primeira fase, né? Então, eu fui lá, me candidatei pro projeto, fui selecionada pro projeto. A gente sabia que tinha essa viagem, mas tinha, obviamente, um trabalho anterior, então eu já comecei a fazer o trabalho. Tinha mencionado para minha mãe a viagem, mas não tinha falado das datas. Puf, passei para a segunda fase. Aí teve um dia que eu sentei com a minha mãe e eu lembro muito da minha mãe falando assim, eu acho que eu nunca tive tão realizada da forma como você tá e da forma como você se dedica, porque quem faz essas coisas e se dedica, a gente dá um jeito de estudar, fazer tudo que tem que fazer, a gente dorme pouco, mas a gente tem um nível de energia lá em cima. E eu, de fato, estava vivendo uma fase maravilhosa, né? Acho que a gente viveu juntas essa fase. E aí minha mãe falou, não, acho que é uma escolha sua, e se você quiser fazer essa viagem, acho que pode ser muito legal. E essa conversa, para mim, foi super marcante. Porque, de fato, ela significou muito mais do que eu largar, né, a chance de fazer uma segunda faculdade.
Contabilidade na USP. Uhum.
Contabilidade na USP, que eu não sei nem se eu passaria, mas com certeza não terminaria. Hoje acho que eu tenho essa convicção, para conseguir me dedicar para algo que me chamava muito mais e que eu acho que naquele momento revelava muito da minha personalidade, sabe? De um jeito que nem eu sabia que eu era, enfim. Então acho que essa fase foi uma fase super importante.
E a Renata, nesta entidade, era a pessoa do RH. Ou seja, todos os pepinos recaíam sobre quem? Renata Show. Como é que foi isso, Rê? Como surgiu o seu interesse por RH?
Assim, no RH, recursos humanos, nunca foi uma referência. Eu nunca soube, nem que tinha ouvido falar em RH. Meu interesse veio porque para a gente entrar na Junior Pública, a gente tinha que fazer um processo seletivo. E eu achei o máximo ter feito esse tal de processo seletivo, mas não eu passar pelo processo seletivo. Eu achava o máximo aquelas pessoas lá com a pranchetinha, assim, sabe? Te observando, coordenando o negócio, fazendo uma avaliação, assim. O meu interesse por RH veio por essa conexão de entender, né, a dinâmica, a importância das pessoas dentro de uma organização. Isso era bem menos consciente, não diria que é o grande motivador. Honestamente, acho que o que me fez gostar de querer ter o RH, eu achava o RH muito poderoso. Então, assim, o RH é quem decide quem entra, quem não entra. A gente fazia alocação de projetos, você lembra? Acho que tem essa coisa do poder mesmo, de olhar e falar, nossa, olha a influência, olha a relevância. Então, naquela
legal,
organização, eu acho que aquilo era importante. Mas óbvio que essa coisa do relacionamento, de lidar com pessoas, esse lado meio aconselhamento, eu sempre tive isso entre minhas amigas de colégio, de infância, sempre tive um pouco esse lado. E aí eu acho que talvez eu tenha conectado com isso. Mas
legal.
Eu tenho também uma história bonita por trás? Não, eu achava legal ter o poder que o RH tinha.
Legal, sinceridade
assim,
é tudo.
E foi assim que eu fui apresentada para o mundo de RH, e depois foi a carreira que eu escolhi fazer, né?
Certo. Quando você sai da GV, você já está trabalhando com RH, certo?
Assim, nos últimos meses, estava totalmente perdida, não sabia o que fazer depois da faculdade. Falei, eu acho que eu deveria tentar RH profissionalmente. Filtrei lá no centro de estágios da GV, estágio, recursos humanos, abriram duas vagas, apliquei para as duas vagas. E uma dessas vagas era num tal de Banco Standard, que era um banco, né, de investimentos sul-africano que eu nunca tinha ouvido falar. Esse mundo do mercado financeiro era totalmente alheio à minha realidade. Mas o que me fez ir para lá é porque na entrevista eu descubro que a minha futura chefe é uma das fundadoras da Junior Pública. Então, a
Você
Ju...
Você tá brincando?
A gente conversando, a gente se conectou imediatamente, né? Então, essas coisas da vida que, assim, era para ser. Eu tinha certeza absoluta. Quando eu saí da entrevista, eu falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar com ela. E foi muito louco, porque esse processo foi muito interessante também. Eu escolhi trabalhar com a Juliana, né? Eu não escolhi trabalhar num banco que eu nunca tinha ouvido falar. Eu não escolhi trabalhar em instituição financeira, eu nunca tive esse sonho. Mas eu escolhi trabalhar com ela, e aí fui estagiária, e quando a gente se formou, eu fui efetivada, e aí fiquei por lá uns anos ainda.
Legal. E aí você trabalhou, então, durante alguns anos com a RH, e aí o que, que aconteceu que você falou, chega?
Depois de trabalhar no Standard, eu saí, fui para uma private equity.
Nessa tecla SAP, vou tentar explicar de uma forma simplificada o que são private equity. São empresas que compram outras empresas e tentam vender essas empresas compradas por um valor maior. E são conhecidas por terem um estilo de gestão agressivo para melhorar a performance das empresas adquiridas e conseguir aumentar o valor de venda delas.
E depois dessa private equity, eu voltei a trabalhar com a Juliana, que foi minha primeira chefe, num outro banco, né? Num banco americano. Honestamente, o que aconteceu, acho que uma falta de autoconhecimento, eu acho que eu não entendia muito o meu papel nessa jornada. Eu, de fato, me conectei muito do ponto de vista de imagem e de afinidade com a Juliana, então eu me percebi muito mais vinculada a ela do que efetivamente ao que eu fazia ou
a
organização
função.
que eu trabalhava. E nesse processo de saída do Standard para poder ir para essa private equity, eu fiz um movimento de carreira errado, eu diria. Acho que nada me faria tomar uma decisão diferente da que eu tomei naquele momento, com o meu nível de conhecimento, com o que eu sabia na época, etc. Mas o que me fez tomar essa decisão foi uma ambição versus quase que uma arrogância de me achar muito pronta para assumir qualquer tipo de desafio, entendeu? Eu saí de um ambiente muito protegido, no bom sentido, né, de ser uma pessoa que me acolhia, mas que também me dava muito espaço para crescimento e tudo mais, e fui me aventurar para ser a única pessoa de RH de um escritório de private equity que tem um ambiente de cultura, assim, super desafiador, né?
Imagina.
Então, um ambiente super agressivo, um ambiente muito masculino, extremamente machista. E ali eu acho que o que aconteceu foi que eu dei um passo maior que minha perna, porque esse lugar que eu fui, essa private equity, na época, ela era o desejo e o sonho de muita gente. Era uma private equity que estava muito em evidência.
Entendi.
Então, sabe aquela coisa do... Putz, eu era... Assim, se eu tiver que resumir, era assim. Eu era estagiária superstar, que fui convidada para ir para esse lugar. Eu escutei do cara que me contratou assim, você é um diamante que precisa ser lapidado. Então eu fui com um ego super inflado, assim, falando, essa é a oportunidade da minha vida, eu vou fazer acontecer, eu tô indo trabalhar num lugar onde todo mundo gostaria de estar e eu vou estar lá, entendeu? Cheguei lá, eu não me identifiquei com o lugar, não me identifiquei com as pessoas, eu não estava pronta, tecnicamente eu não estava pronta. Para estar naquele lugar, para assumir aquele tipo de responsabilidade. E aí eu acho que tem uma coisa que hoje eu vejo com muita clareza, mas obviamente na época eu não vi. Eu não enxerguei os meus limites. Qual era o meu onde, em que momento que eu ultrapassei esse limite, eu perdi essa referência, né?
Uhum.
E aí foi super, enfim, foi um processo bem difícil para mim, pessoalmente falando. E aí o que aconteceu? Como alternativa para tentar me recuperar, eu quis voltar pro quentinho e falei, Ju, me leva para onde você estiver indo. E aí, achou de trabalho, eu fui com ela, meio que agora, ufa, voltei pro meu lugar seguro, e a experiência foi muito ruim. Aí eu acho que eu dei uma desmoronada, assim, pessoalmente falando.
Entendi.
E eu achei que voltando pro estágio original, ou talvez o lugar com quem eu me sentia confortável, seria a resolução dos meus problemas. Mas eu acho que a essa altura eu já estava vivendo muito fortemente um sentimento de fracasso muito grande.
E foi aí, então, mais ou menos nessa época que você teve o que a gente chama da sua jovem crise de meia-idade aí.
E que
aí você falou, nossa, o que eu estou fazendo? Não é nada disso. E aí você resolveu mudar.
Porque acho que eu perdi mesmo o eixo, assim. Eu não conseguia mais encontrar dentro de mim a motivação e a vontade de estar lá. E aí, por influência, e aí você sabe bem disso, assim, do nosso círculo de amigos e por eu ter feito administração pública, eu falei, talvez eu esteja num lugar que eu não devia estar aqui, eu deveria tentar outro lugar. E aí fui me aventurar no terceiro setor, que é uma mudança absolutamente radical, para fazer algo que nada tinha a ver com recursos humanos. Vou trabalhar numa ONG, para trabalhar com... Era uma startup. Acho que talvez essa seja a melhor forma de reproduzir, assim. Era uma startup e que isso era uma organização que precisava ser estruturada desde o início. E fui me aventurar com pessoas que a gente conhecia. Então, também estava me sentindo num ambiente seguro, num círculo de pessoas que muito próximas. Então, me senti... ok para dar espaço, assim, sabe? E quase que negar o meu passado, assim, de falar, putz, deixa eu deixar esse passado para trás, porque aquilo ali não sou eu vou em busca de algo...
Começar de novo.
E aí é aquela coisa, né? Você quer buscar você em outras coisas, em outras pessoas, e não dentro de você mesma, né? Então, fui eu nessa busca, achando que me conectar com um propósito, isso era uma coisa que me pegava. Então, eu falava, gente, o que eu faço dentro de um banco de investimento, né? Qual que é o impacto do meu trabalho? Para que o meu trabalho serve, né? E aí, acho que muito natural, eu sou muito assim, eu tenho muito essa coisa do movimento de pêndulo, né? Então, se eu tô numa situação que ela não me agrada ou que eu não quero essa situação, eu vou pro pêndulo oposto, assim, eu vou e falo, ah, é propósito que eu quero? Então, vamos pro terceiro setor. Exato. E é uma visão quase que inocente fazer isso, né? E aí, fui pro terceiro setor um pouco com essa fantasia e com essa esperança de me conectar com algum propósito.
Legal. E aí? Você encontrou o propósito? Como é que foi essa experiência?
Eu acho que eu tenho minha opinião sobre o terceiro setor. Eu acho que ele é um setor necessário. Eu acho que eu vi coisas sendo feitas e trabalhos sendo feitos que são incríveis, louváveis. Conheci pessoas interessantíssimas, projetos incríveis, super sólidos. Foi um mundo que me encantou nesse aspecto. O que não deu certo no terceiro setor não tem nada a ver com o terceiro setor, tem a ver comigo. Tem a ver com eu buscando externamente algo que era uma necessidade minha, assim, é jogar para o outro a responsabilidade de preencher um vazio que eu sentia naquela altura, né? Então, assim, sendo objetiva, O terceiro setor, para mim, ele é necessário, tem muita coisa legal, conheci muita gente interessante, e me adaptaria se eu tivesse bem sintonizada com isso. Mas, assim como qualquer setor tem seus problemas, tem seus desafios, eu sempre tive essa pegada muito idealista, né? Então, quase que como se no terceiro setor não tivesse competição, não tivesse egoísmo. E, assim, isso é natural, assim, infelizmente. Então, não é algo que um lugar está totalmente blindado de não ter, né? Então, essa quebra dessa fantasia, ela é dolorida também. Porque, de alguma forma, quando foi me caindo essas fichas, eu percebi também que eu estava buscando algo que, e mesmo se eu estava buscando, eu não ia encontrar onde eu estava. E toda vez que isso acontecia, vinha um sentimento muito dolorido que é errei de novo. Não é aqui de novo. Mas, assim, honestamente, o meu processo pouco tinha a ver com o terceiro setor. Era muito mais uma carência minha em procurar algo fora que, na verdade, eu tinha que construir de dentro para fora e não de fora para dentro. Legal. Eu poderia ter ido para a melhor empresa do mundo, eu poderia ter ido... E, aliás, foi isso que aconteceu, né? Quando eu fui para o Banco Americano, que eu fui, eu estava indo para trabalhar com uma chefe que eu adorava, eu estava indo para trabalhar numa marca fortíssima, num lugar que tinha, assim, se eu pudesse fechar os olhos e falar, nossa, o que você imagina que seria uma organização perfeita? Estava lá a lista e eles bateriam muita coisa... Mas não importa, né? Se eu não tô lá e se a minha cabeça tá em outras coisas e se minha expectativa ela não tá alinhada comigo mesma, não vai acontecer. Uhum. Mas foi um baque. Então, porque eu meio que fiquei com a sensação de que eu tinha deixado para trás um passado, que hoje em dia, obviamente, olho para trás, nada demais, mas era a minha vida profissional,
claro,
tá, né?
Claro, claro.
Pra fazer uma aposta que essa aposta não vingou. E aí a sensação de vazio, ela é desesperadora. Para mim foi bastante desesperadora, assim. Foi bastante difícil. Sim.
Como foi que você se confrontar com isso no sentido de falar assim, ok, errei de novo, tudo bem, quero voltar?
Essa história também é engraçada, porque, de novo, acho que eu não tinha essa capacidade de olhar para isso com tanta clareza. Porque eu não vivi, eu fiquei nessa ONG um ano e, eu diria, quase 2 anos, assim. Eu não vivi um inferno nessa época. Minha vida foi muito tranquila, inclusive porque acho que quando você sai de mercado financeiro, aquela pressão, tá, né? Terceiro setor, você se adapta, né? Eu não precisava mais usar salto, eu não precisava mais cumprir horário, eu podia trabalhar de casa de vez em quando. Então, isso a gente se adapta. Mas, assim, como é que eu percebi? Você deve lembrar que nessa fase que eu fui pro terceiro setor, eu fiquei noiva. E eu casei enquanto eu estava nessa vida de terceiro setor. Então, eu percebi que eu estava totalmente perdida e que eu não tinha função, inclusive nessa organização, depois que eu casei, fui para a minha lua de mel, eu voltei, eu sentei no computador e fiz... Qual que é meu trabalho mesmo? Não tô brincando! Porque a minha vida durante esse um ano foi tanto planejamento do casamento, meu assunto era isso... Planilhas de gastos, listas de convidados, eventos relacionados a casamento, essas coisas, que eu percebi que quando saiu essa coisa que ocupou a minha cabeça durante uma boa parte do meu tempo, eu percebi o quão vazia eu estava profissionalmente. Então, as coisas que eu tinha para fazer, talvez eu fizesse em 30, 40% do meu tempo, os outros 60%, o que eu tinha para fazer? Esse, para mim, foi o estalo, assim, de quando saiu essa parte importante da minha vida, que aí eu consegui me deparar com aquilo e a sensação de vazio, e a sensação de inutilidade, a sensação de não produtividade, a sensação de não pertencer àquele lugar, ela veio muito forte e eu falei, tem alguma coisa errada. Tanto é que eu pedi demissão, falei, olha, não é aqui, não tô bem, não tô feliz, não sei o que eu quero, não tô indo pra lugar nenhum. Tanto é que fiz uma transição lá, até um pouco mais longa.
Você disse pra ONG na época, não tô feliz, não é aqui, vou fazer uma transição. E aí, o que acontece?
Chamei minha mãe, meu marido na época, falei, tô saindo, eu preciso de apoio. Talvez essa tenha sido a minha melhor estratégia. Não de forma consciente, mas inconscientemente, eu acionei minha rede de apoio, minha rede de proteção, né?
Legal.
De falar, eu vou me jogar e vocês precisam me segurar. Dá, né? Foi mais ou menos esse o acordo que eu fiz, né?
Uhum.
E foi muito ruim, né? Porque a gente acabava de casar, então era aquela fase que as coisas deveriam estar super, né, acontecendo. Enfim, eu lembro de falar, eu não sei o que eu quero. Porque eu tinha negado uma vida de RH do passado... E já tinha decidido, né? Isso é que eu não quero. Apostei minhas fichas numa nova experiência, que era ir para o terceiro setor, que sempre foi, por ter feito administração pública, acho que sempre foi algo que eu pensei, e me frustrei absurdamente, assim, não me conectei com esse ambiente. Então, também estava jogando mais uma carta fora do baralho.
Uhum.
Então, hoje, conscientemente também, eu olho para trás, eu acho que às vezes a gente lida com as coisas na vida meio que assim, não deu certo, eu descarto e eu preciso buscar algo novo, ao invés de talvez tentar ressignificar aquilo que a gente já viveu, ter a memória de que eu vivi momentos muito bons na fase que eu trabalhei com RH, eu vivi momentos muito bons na fase que eu trabalhei com ONG, eu também tive satisfação, sensação de produtividade, mas, de novo, eu não estava conectada comigo mesma, né?
O processo de conexão da Renata foi por meio do trabalho com uma coach, chamada Patrícia.
Eu pedi ajuda. De alguma forma, eu entendi que eu sozinha não ia conseguir resolver e sair desse lugar, né?
Legal.
Acho que por trabalhar com RH, já conhecia um pouco desse universo de coach, tinha uma pessoa que era uma referência, que ela foi super querida, porque ela falou, vem aqui, vamos bater um papo. E, assim, acho que ela entendeu que eu estava precisando de ajuda. E aí eu lembro de chegar na sala lá, e falei, eu preciso da sua ajuda, eu só tenho duas certezas. Eu não quero banco, eu não quero RH. Categórica. Isso eu tenho certeza absoluta que eu não quero. E aí ela até brincou, ela falou, olha, a gente vai começar um processo, é bom saber onde é que você tá, mas eu quero que você se abra para o processo, porque muita coisa pode acontecer.
Durante o processo de coach, a Renata comenta que fez um exercício de perguntar para algumas pessoas com quem ela já tinha trabalhado o que essas pessoas achavam que ela tinha se destacado fazendo.
Ali, para mim, foi a minha virada de chave, assim. Que eu entendi o quanto que eu tinha uma visão, ou estava tendo uma visão sobre mim muito equivocada, assim. Eu comecei a receber a lista das coisas que eu tinha feito e tinha algumas coisas que eu olhava e falava assim, gente, como é que eu não lembro? Eu dediquei tanto tempo da minha vida fazendo isso e é verdade, deu um resultado super bacana. Óbvio, nas suas proporções, né? Quando eu era estagiária, quando eu era uma analista júnior, mas... E outras coisas que é isso, assim. Eu até pensei nisso, coloquei na planilha e falava, ah, mas isso aqui não é importante, né? E a pessoa falou, foi super legal porque você fez isso, isso, isso.
Que demais.
Então acho que eu passei muito por esse processo e foi muito importante pra mim essa virada de chave com a Patrícia, que é me reconectar comigo mesma, entender exatamente o que esses momentos de flow significavam para mim.
Sabe aqueles momentos quando você produz sem ver o tempo passar? Quando as ideias fluem na sua cabeça e dá uma satisfação de fazer o que você está fazendo? Pois é, o nome desse estado de espírito é flow. E esse termo foi dado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O nome dele é muito difícil, então Mihaly, e ele tem um livro sobre isso.
Perceber que o vazio estava dentro de mim, eu não precisava buscar isso fora. Acho que o meu processo de coaching, que era para ser um coaching profissional, ele acabou virando para um coaching muito pessoal, né?
Entendi. Então, muito legal. E aí, como resultado desse coaching, o que aconteceu?
Aí foram, acho que eu experimentei quase 9 meses sem trabalhar, então foi um processo longo.
Nossa!
Um processo muito difícil. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu tive até um quadro de depressão, assim, sabe? De não levantar do sofá, assim. Eu lembro que meu ex-marido saía de casa, voltava e ele se preocupado, né? De um jeito muito acolhedor, ele falava, você tá na mesma posição que você tava, tipo, né? Quando eu saí de casa, você tava na mesma posição, com a mesma roupa. Eu acho que eu passei por uma fase super difícil. Nessa fase eu também aproveitei para fazer várias coisas, coisas do tipo. Fazia aula de patins no Ibirapuera, terças e quintas, às 3 da tarde. Caraca, fui fazer aula de gastronomia. Eu também aproveitei essa fase, mas óbvio que tudo isso te preenche durante um período muito curto, né? Todo o restante é de ociosidade, muita insegurança. E aí, honestamente, como é que eu voltei para o mercado financeiro? Porque eu voltei para RH e voltei para banco, né? Então, toda aquela fantasia que eu tinha falado de não quero RH, não quero banco.
Não quero. Exatamente onde você vai parar.
Exatamente. Foi um processo super interessante. Assim, apareceu uma oportunidade. Acho que sempre que a gente busca recolocação, a gente tenta ir para os caminhos mais óbvios. Mas, empiricamente, eu sempre acho que da onde você menos espera que venha ajuda, é da onde a ajuda vem, assim. A Patrícia me ajudou com isso, né? A gente fez o que a gente chama de mapa de influência, né? Quem que é o meu primeiro nível de contato, quem que são o segundo nível, o terceiro nível. Eu comecei a acessar esses contatos, meu currículo passou uns 3-4 níveis para frente, e aí foi parar com uma headhunter e eu fui ser recrutadora num banco que nem eu conhecia, e olha que eu era da indústria, né? Um banco japonês, uma cultura meio que eu não sabia direito o que o banco fazia, mas que para mim caiu como uma luva, porque eu já estava numa fase em que eu precisava fazer aquilo que eu achava que eu sabia fazer. Eu não estava bem o suficiente. Tá. Isso talvez tenha sido uma decisão acertada, que é, não, eu não estava procurando uma posição que fosse a continuação de onde eu parei há 2 anos atrás. Sabe? Assim, Eu acho que eu voltei 2 anos atrás e falei, ainda assim, acho que eu preciso dar uns passos para trás, porque eu preciso ir para uma cadeira em que eu me sinta confortável. E aí fui ser recrutadora, que nem é uma coisa de atividade que eu amo, mas eu sei que eu sei fazer.
Mas né? Lá na Júnior Pública, você via as pessoas com a pranchetinha no processo de seleção. Então, tem algum interface aí. Né?
Então, fui para ser recrutadora e aí... E aí eu acho que a vida ganhou outra cor, assim, porque muito rapidamente, nesse banco especificamente, por fazer o que eu sabia fazer e pela característica do banco, eu muito rapidamente consegui fazer várias entregas. E eu sou uma pessoa muito movida a resultado. Então, resultados rápidos, e quando eu vejo que eu consigo agregar valor, e quando eu sou reconhecida pelo trabalho que eu faço, eu entro em flow. Eu entro em flow muito fácil quando eu tenho essas características, sabe? E aí eu acho que eu entrei num flow que durou quase 5 anos lá. Foi uma escola.
Não só
pra
no
mim.
recrutamento, né?
Não, recrutamento eu devo ter durado 2, 3 meses nessa cadeira, porque logo depois já apareceu uma oportunidade em desenvolvimento, minha chefe já me pegou e falou: vai para essa cadeira, agora assume não sei o que lá. E aí eu entrei de recrutadora em 4 anos e meio, eu estava como diretora da parte de desenvolvimento, a parte soft de RH que a gente fala, para América Latina. Então, assim, foi um salto, eu mesmo olho e falo, cara, dei dois,
Enorme.
três passos para trás em algum momento, mas isso me acelerou demais para crescer. Obviamente, acho que tive sorte de estar numa empresa que estava crescendo também na época, então as
Claro.
oportunidades apareceram também.
Gente, a Renata acabou não comentando aqui, mas depois de 5 anos, ela foi contratada por um outro banco internacional para liderar a área de RH no Brasil. Ou seja, chegou no topo da carreira. E assim, acho que as histórias que se contam na imprensa, ou enfim, até em livros, sei lá, é sempre assim: ah, o cara que largou a faculdade para virar o bambambam,
É,
virou
ficou
mega superstar
milionário.
e ficou milionário aos 25 anos. E assim, essa pode ser a exceção da exceção, ou então, às vezes, quando você vai olhar a história a fundo, não é bem assim, né? Todo mundo apanha muito antes de ser bem-sucedido.
É isso mesmo que você falou. Acho que a gente é colocado na nossa cabeça que a nossa carreira ela sempre vai ser algo linear. E a carreira é tudo menos linear, né? Eu não conheço uma
Zero
pessoa que
linear.
tenha ido num processo em que tudo tenha saído exatamente como ela tinha imaginado, no tempo que ela queria, da forma que ela queria, ganhando o que ela queria. Não, a carreira ela é cheia de idas e vindas, ela é cheia de hard stops, que a gente chama. É, tem muitas influências, né, de fora que não tem nada a ver com você. Se você está numa empresa e essa empresa quebra, o que que isso tem a ver com você? Não tem nada. Mas isso
Nada.
impacta a sua carreira, né? Então, desconstruir isso para mim também, e de novo, não sei se foi um processo racional, acho que não foi. É hoje a minha visão de retrovisor, muito confortável, de olhar para o espelho, para trás, para ver o que que aconteceu, eu tenho essa percepção também. A gente acha que que a carreira vai seguir exatamente da forma como a gente quer, a gente acha que o que as pessoas enxergam de você é o que você é, enfim. E aí a gente vai aprendendo com o tempo que autoconhecimento é super importante.
Rê, adorei conversar com você. Muito, muito obrigada. Espero que essa conversa ajude bastante gente aí a dar uma luz, a colocar o pé no chão. Muito, muito obrigada.
Imagina.
Para mim, as principais lições dessa conversa com a Renata foram: número 1. É bom ser ambicioso, mas é essencial ter uma visão clara do seu estágio de desenvolvimento profissional neste momento e das competências que você precisa para assumir os próximos desafios. Número 2. Você pode pegar carona no movimento de carreira de alguém da sua rede, como foi o caso da Renata com a sua ex-chefe. Presta atenção nesse tipo de oportunidade na sua vida. Número 3. Às vezes a gente precisa, temporariamente, topar fazer uma coisa que não é o que a gente mais gosta ou quer, para chegar aonde a gente realmente quer. Número 4. O segredo de muitas pessoas bem-sucedidas é que elas conseguem operar no estado de flow. Fique atento e fique atenta para coisas que você faz e que te colocam nesse estado. Número 5. Você pode encontrar propósito fazendo aquilo que sabe fazer bem, independentemente do tipo de organização que você está. E aí, gostou desse episódio? Ou pensou em alguém que anda pensando em fazer uma mudança de carreira? Ou simplesmente sabe de alguém que adora podcasts e boas histórias? Então, por favor, compartilhe o link desse episódio. Na semana que vem, a gente tem uma conversa divertidíssima com uma pessoa que deixou o jornalismo econômico para se encontrar onde menos esperava, fazendo a cabeça e o look de muita gente por aí. Eu quero agradecer demais a Renata Show por essa conversa super aberta e muito inspiradora. A gente vai ficando por aqui. O episódio de hoje foi produzido por mim, Ana Ribeiro e Bruno Zappa, que sempre tem ideias muito boas. Até semana que vem. Não, peraí. Segue a gente no Instagram, no @minhajovemcrise, para saber mais detalhes e acompanhar os bastidores do Minha Jovem Crise de Meia Idade. Agora sim, até semana que vem. Eu também prestei USP. Eu prestei nutrição na USP.
A gente sabe muito bem o que a gente quer, né?
Exatamente.